Você está ouvindo Sete Pontos.
De volta com Sete Pontos. Agora tô preocupada com a voz.
Pois é, gente. Tá tudo
acho que a nossa
bem,
voz
será?
Está diferente. É...
Alô, alô.
Alô? Mas está diferente, melhor ou pior? Só para saber, né?
O que importa é que estão ouvindo,
é,
né?
Isso aí,
eu
gente.
Acho que é isso que importa.
Ah, de volta aqui com Sete Pontos. Hoje eu tô conversando com essas duas meninas, com a Marina e com a Mariá. A gente tá falando sobre este livro maravilhoso, As Cores do Céu de Inverno. Vamos agora explicar o conteúdo do livro. Mas eu quero antes mandar um beijo para o pessoal da Gabi. Gente, nós estamos no final do ano, de novembro. Já compraram presente de Natal? Não, né? Nem eu. Nada! Então, assim, vou dar duas super dicas para vocês. A primeira é essa agora, da Bom Coração Aromas. Gente, pare para pensar. Os aromatizadores são feitos ao som de canto gregoriano. Para a gente que é umbandista... A Marina super, porque é capitã, e a Maria que é também não sabe.
Tanto uma que é capitã e a outra que ainda não sabe.
Tem certeza absoluta. E a outra que a gente tem, ela não.
É isso.
Porque aquela história, quem vai na assistência, se encontrou na Umbanda, tá na assistência, é umbandista também, gente.
É isso, com certeza.
É sobre isso. Então, assim, a gente que sabe que vibração é importante, que energia é importante, afinal de contas, uma gira de Umbanda, tudo é energia, tudo é vibração. O quanto é importante você também adquirir um produto que você sabe que tem essa vibração, que foi feito com amor, que foi feita, né? A gente sabe que os nossos banhos de erva tem que ser rezado, tem que ser ali intuído, tem que ser trabalhado. Senão você arranca uma planta de qualquer jeito, com raiva, pensando em outra coisa.
Exatamente.
Joga uma água fervendo em cima e joga no corpo, piora a situação. Né? A gente sabe disso. Então, assim, se proponha nesse Natal a dar presentes com esta intenção. Com essa conotação, com uma boa vibração, com uma boa energia, com luz, porque isso vai ajudar o planeta. Ajuda não só a pessoa que você está dando, mas o planeta. Então, minha super dica é, entra aí no Insta da Bom Coração Aromas, vê lá os produtos que eles têm, porque já entrevistamos a Gabi, já falamos com ela aqui, e ela foi para a Índia, fez um retiro, se preparou para fazer essa empresa, para montar essa empresa. Todas as plantas são colhidas no momento que é para ser colhido, de manhã, naquele, sabe, com música clássica, tudo é trabalhado dessa forma. Isso faz toda a diferença, gente. Toda a diferença. Então, esta é a minha primeira dica. A segunda eu dou depois.
Boa, uma de cada vez.
Uma de cada vez. Essa é a primeira. Anota aí, por favor, e a outra eu dou depois. Nós estamos falando, então, deste livro... Que é a dica que eu já dei, né? De você dar um livro para sua filha, para o seu filho. Para o seu filho ou para sua filha? Isso para... especificamente para as meninas?
Não. Isso é importante, né?
Isso
é. De falar.
Para todas as crianças e adolescentes.
Para todas as crianças.
Isso é legal de falar.
Porque é uma pergunta, assim, né? Várias pessoas nos perguntaram isso. Inclusive, depois a gente vai mostrar aí um easter egg que tem no livro. Mas É isso, né? Ainda que a gente trabalhe especificamente com mulheres e com direitos das mulheres, e que efetivamente, né, exista uma tendência, até em razão do contexto social, do patriarcado, né, de que meninas, e principalmente adolescentes, né, meninas, sejam as maiores vítimas de violência, não dá pra menosprezar o fato de que meninos são vítimas tanto quanto, né? Então.
Sim.
A gente, o livro é para meninos, é para meninas, mas é importante dizer que existe uma faixa, assim, a editora, o objetivo da editora, na verdade, com esse livro é que ele seja um livro paradidático, que ele instrumentalize as escolas. Então, obviamente, né, você pode dar de presente de Natal, né, nada impede, mas ele tem ali espaços para as crianças escreverem, né, algumas atividades... Porque o objetivo, de fato, é que ele seja usado pelos professores nas escolas e ajude ali a instrumentalizar de alguma forma, né? Que esse assunto entre nas escolas, né? Esse é o objetivo, assim. Então, é isso, assim.
Mas entrando nas famílias também, o efeito é o mesmo, assim.
Na verdade,
porque muitos pais também precisam... se instrumentalizar para saber conduzir quando
não tem
essa
como
conversa
falar.
Ou quando isso acontecer.
Né? Psicólogas, né? Psicólogas, isso, terapeutas,
exatamente.
Professoras, todo mundo que lida com criança e adolescente. A gente não sabe mais o que falar. E assim, virou um assunto polêmico e ouviu-se muita bobagem quando se falou na questão de gênero. Uhum. Né? Quando se falou em educação sexual nas escolas, isso. Quando se falou sobre isso, a gente ouviu tanta bobagem, tanta besteira, tanto radicalismo, que assustou, né? Um projeto que ia ser lindo, meio que deu uma encolhida, e a gente precisa retomar essa história, né? Vamos parar de falar a ignorância de que vamos ensinar as crianças a fazer sexo, gente.
Exatamente.
Gente,
é isso.
Gente. Vamos ensinar as crianças a se proteger do que é errado, né? Porque isso acontece muito. Ontem eu conversei com uma amiga, eu não tinha a menor ideia, e ela falou de abusos que ela sofreu a vida inteira.
Uhum. É, sabe? Muito triste, né?
E aí você olha e fala, meu Deus, como é que você é uma adulta sã? Porque...
É. Não, e muito mais do que a gente imagina, assim, né? Depois que nós tornamos público o tema do livro, né? Porque ele foi segredo por muito tempo, né? O projeto foi um segredo por muito tempo. E aí, um pouco antes ali de começar o trabalho da pré-venda do livro, nós publicamos nos Instagrams, né? Sobre o que era o livro, efetivamente. E nós recebemos muitos depoimentos, assim, de adultos, né?
Isso.
É, que nos contaram, né? Relataram algumas situações, enfim. E pessoas que a gente conhece, né? Às vezes amigos, às vezes, enfim. Uhum. E pessoas que a gente não conhece também, que seguem a gente no Instagram e que relataram isso. Tanto é que houve uma mudança na dedicatória do livro. A gente já tinha essa ideia de dedicar o livro não só às crianças que hoje são crianças, né, e adolescentes, mas também às pessoas que já foram crianças e adolescentes um dia. E aí houve uma alteração depois disso, né? Depois de um pouco antes de fechar, assim, o livro, houve uma alteração na dedicatória, a gente conseguiu expressar um pouco melhor o que a gente queria com essa frase, assim, né? Que é dedicar o livro não só para as crianças e adolescentes, mas para quem foi criança e adolescente e para quem cuida de crianças e adolescentes também, né?
É, e a gente tem um caso no escritório que talvez seja o caso mais importante, assim. É, de uma vítima de abuso sexual infantil, né? Ela sofreu por muitos anos, ela só descobriu muito tempo depois, e quando ela nos procurou para enfrentar isso, ela queria denunciar de alguma forma e tomar alguma atitude em relação ao que tinha acontecido com ela, o crime já estava prescrito. Então a gente não conseguiu ir pela esfera criminal, a gente está indo pela esfera civil para que ela tenha algum tipo de reparação. Mas a gente pensou muito nela nesse processo, assim. Tanto que existe uma lei hoje, que é a Lei Joana Maranhão, que alterou a prescrição de crimes sexuais infantis, porque quando a Joana Maranhão, que ela inclusive que escreveu a nossa quarta capa, ela foi denunciar os abusos que ela tinha sofrido do treinador, ela também não conseguiu, porque a lei na época era diferente.
A prescrição começava a correr da data do fato. Então, as crianças sofriam, né, qualquer tipo de violência, não falavam, porque que criança que consegue falar, né, que criança que consegue denunciar sozinha, né, ainda mais
até
antes,
entender,
né?
O que aconteceu, exatamente. Que foi um crime,
até, né? Entender que foi vítima, né, nem sabe.
Exato.
Enfim.
Só pra gente situar o pessoal, a Joana Maranhão é a nossa ginasta, né?
Isso.
Vamos só...
Nadadora.
É a nadadora, verdade.
Isso. Ex-nadadora, ela não nada mais,
acho. Que não nada mais.
E quando ela sofreu o abuso do treinador durante anos, que ela não entendia que era um abuso, porque nessas alturas é aquela história, né? É sempre alguém conhecido, é sempre alguém de confiança. É difícil, claro que acontece no ônibus, na festa, na balada, de gente que você não conhece. Mas quando se trata de criança, é sempre alguém conhecido, não é?
É, na maioria dos... E com ela foi exatamente isso, e foi muito parecido com o que aconteceu com essa nossa cliente, né? Que quando se deu por conta e quando teve força suficiente, enfim, né, possibilidade ali de denunciar, estava prescrito. Então, em razão do caso da Joana Maranhão, houve essa alteração legislativa que alterou o Código Penal, e agora os crimes contra crianças, né, de violência sexual contra criança, começam a correr a prescrição começa a correr a partir da maioridade, a partir dos 18 anos, e não a partir da data do fato. Isso é uma alteração muito importante para quem trabalha na área, assim, justamente por isso, né, porque aí sim a pessoa consegue ter um pouco mais de tempo para se preparar e para...
Então, deixa eu entender. Uhum. Voltando para a Joana é nadadora, treinou a vida toda, desde criança, e ela, quando ela entendeu apareceu, quem sabe, um livro na vida dela, alguém, algo, né, falou, ó, isso aqui é errado, isso é assédio sexual, ela foi denunciar, ela entendeu o que era, foi denunciar, e aí ela teve que ouvir da lei do, ah, agora é tarde, agora não adianta mais, porque o crime já prescreveu e ele vai ficar livre. O que que aconteceu agora, a partir desse momento, dessa mudança? Não existe mais essa prescrição. Por que prescreveu o dela? Existe a prescrição.
O dela prescreveu porque começou a contar da data do fato, de quando aconteceu lá. Então, quando ela se deu conta, enfim, já estava prescrito, já tinha passado muito tempo.
Que esse tempo é o quê? 5 anos?
20 anos.
20 anos?
É. A nossa cliente é a mesma coisa, né? Então, já tinha passado muito tempo. O que acontece agora é que a prescrição acontece, mas a data começa... O marco temporal é a maioridade, é os 18 anos. Ótimo. E essa alteração legislativa é batizada de Lei Joana Maranhão, em razão do que aconteceu com ela, né? E aí nós convidamos ela para escrever a quarta capa do livro e ela, brilhantemente, aí cedeu um pouco do tempo dela para escrever a quarta capa e relatar um pouco ali do que ela achou do livro. Enfim, para nós foi uma honra, assim, porque nós trabalhamos com a lei, né, e usamos, assim, da alteração legislativa. Então, realmente, assim, ter um pouquinho dela no livro é muito importante.
Eu vou ler depois, porque eu já li 3 vezes aqui. Eu não consigo, gente.
A gente já chorou tanto durante esse processo.
Eu não consigo, de
mas
verdade.
É muito emocionante.
Eu vou ler em algum momento que eu esteja muito distraída, assim, né? Eu leio e faz de conta que eu não estou prestando atenção no que eu estou lendo. Calma, calma, muita calma nessa hora que depois eu leio. É um assunto... Gente, a gente é mulher, a gente é... Eu não tive filhas, tive filhos, mas é... Cara, eu tenho sobrinha. É um tema que a gente que é mãe, né... Não dá pra viver sem falar sobre ele. E tô muito feliz de saber que essa lei mudou.
Sim, é uma alteração de 2012. Então já tem um tempo, né, que houve essa alteração. Mas ainda assim, essa lei não retroage. Então, por exemplo, porque a lei penal não só retroage em favor do réu, né? Não retroage em favor da vítima. Então, nesse caso da nossa cliente, são questões muito antigas, então continua valendo essa lei anterior, né? A gente vai ter resquícios disso por muitos e muitos anos. Mas só de saber que existe alteração, que
as próximas crianças.
As próximas crianças,
e essa possibilidade. A gente volta na história de por que é importante você ter um livro desse, você ter essa orientação para crianças. É sensacional você falar para uma mulher adulta, olha, isso que está acontecendo com... que você está sofrendo do teu marido é violência. Mas e a criança que está sofrendo? E a gente ouve muitos casos, assim, porque é muito difícil que, por exemplo, a violência seja de um pai, de um tio, de alguém de dentro de casa, que seja com uma criança só, né? Ele é um abusador, é um psicopata, é um doente, vamos chamar de doente para não falar coisa pior. Então, às vezes, acontece com todas as crianças da família, né? E se uma gritasse, dissesse, tá acontecendo comigo, talvez não acontecesse com a outra, nem com a outra, nem com a outra. Porque o caso é muito assim. Aí, quando fica adulta, vai conversar com a irmã fala, eu também sofria, a outra também sofria, a sobrinha sofria.
E até assim, a gente, quando eles nos convidaram, né, o pessoal da Pulga, pra escrever, a gente parou e pensou, tá, o tema é esse, mas assim, não dá pra falar disso sem falar de algumas coisas antes, né, então não tinha como, né, na nossa percepção, a gente fugir do tema gênero. Porque o que pauta isso, né, essas questões, e na verdade o que pauta tudo, né, porque na nossa perspectiva, né, o gênero tá em tudo, né, na forma como a gente age, se comporta, enfim, e então não tinha como fugir disso, assim, então o primeiro capítulo a gente fala sobre gênero, porque a gente queria demonstrar, né, e explicar para as crianças o porquê que existem coisas de menino e coisas de menina, e o que é que isso, né, esse ensinamento, né, de isso aqui é coisa de menino, você nasceu menino, então isso é coisa de menino, e você, o que é que isso influencia no depois? Então, é isso que a gente quis dizer com o primeiro capítulo, porque esse é o pano de fundo pro resto. Porque, claro, né, é um livro para instrumentalizar as crianças para que elas não sejam vítimas, mas também é um livro para instrumentalizar as crianças para que elas não sejam agressivas e abusadoras, sabe, num futuro, ou mesmo na infância, na adolescência,
né? Os limites,
os seus limites e quais são os limites dos outros, né? Então, esse começo do livro é um começo pra, assim, contextualizar as crianças do que é isso, sabe? O que de fato
existe,
são...
existe essa diferenciação, né? Principalmente a diferença nas relações de poder. Então, a gente fala de gênero, a gente precisa entender que existe uma diferença na relação de poder entre homens e mulheres. E depois a gente puxa esse assunto lá pelo quarto capítulo para falar sobre outras relações de poder, porque quando há uma desigualdade tão grande, é nesse momento que as violências podem acontecer. Então não tem como a gente falar só do crime, né?
Gente
precisa dar esse contexto do porquê que as coisas acontecem como acontecem.
Eu acho interessante a gente falar de capítulo por capítulo do livro, não contando toda a história, porque vocês vão querer ler, mas assim, para vocês terem uma ideia de como esse livro foi construído de forma brilhante, assim. Vamos começar conversando sobre isso. O que é coisa de menino e coisa de menina? Então elas colocam aqui, ó, e o livro é todo interativo, para que a criança que tá lendo separe. Então tem aqui, ó, coisa de menino, skate. Coisa de menino, uma chuteira de futebol, jogar bola. Aí elas conversam um pouquinho e daí trazem aqui a Marta, a nossa maravilhosa jogadora de futebol feminino, que ganhou como melhor jogadora do mundo várias vezes. É coisa de menino, né? Aí coloca o skate e trazem aqui a nossa skatista campeã também, a Raíssa Leal. E as coisas de menino também. Ah, coisa de menina é fazer ginástica. Aí trazem aqui o Diego Hipólito, nosso campeão também, mundial. Então, assim, não é um livro de texto que a criança vai começar a ler e vai dizer, ai, que coisa chata, mãe. É um livro que vai desconstruindo algumas ideias aos pouquinhos, de maneira lúdica, didática e extremamente eficaz.
Uhum. O objetivo disso, principalmente, era demonstrar para as crianças que, independente da idade, eles mesmos já foram construídos para pensarem dessa forma, né?
Uhum.
Então, assim, me diga, entre uma sapatilha e uma chuteira, o que é de menino e o que é de menina? É quase que automático você pensar o que é do quê, né?
Uhum.
E é isso, assim, a gente quer demonstrar que, no final das contas, assim, a Marta não seria quem seria se tivessem, né, proibido ela de jogar bola pro, né?
Se ela fosse dançar balé, ela seria uma peça bailarina. Simples.
É isso, exatamente.
Gente,
exatamente.
Não é sobre um gênero.
Exatamente.
É sobre qual é o seu dom, o que é que você gosta, o que é que você ama.
O
você
que
ama
você
isso?
Gosta, o que você sabe fazer, né? É sobre isso.
E eu acho que é importante a gente dizer também que, pegando esse exemplo da Marta, existia uma época no Brasil que mulheres eram proibidas de praticar esportes.
Sim.
Então, dessa nossa percepção, né, dessa contextualização, a gente consegue entender quais leis a gente precisa mudar para que a gente possa fazer exatamente o que a gente quer fazer, independente do nosso gênero.
E aí vem esse segundo capítulo, que é... Olha aqui, ó, o Código Civil falava isso.
É isso, é bem esse o gancho, né? O próximo a gente quis mostrar que as leis foram construídas com base nessas discriminações contra a mulher, né?
E talvez...
de todo o movimento que muitas mulheres precisaram fazer para que a gente possa ter um pouco mais de igualdade, liberdade.
E que talvez as crianças não saibam.
É isso.
Você está ouvindo 7 Pontos.